Diversos da Pós.
Olá, boa tarde a todos, nossos queridos alunos, professores, colegas que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós. Nosso primeiro programa do ano, né, professores? Vamos inaugurar o nosso primeiro programa do ano com um assunto bem polêmico e bem interessante, que penso que está aí nas mídias sociais, despertando medo, curiosidade, na população de um modo geral. Quero agradecer desde já, então, a presença da professora Oriana.
Olá, olá a todos, professores, muito bem, né? Bem-vindos, todo mundo que está nos escutando, né? Assistindo também. Estamos ao vivo na página, acessem a nossa página Diversos da Pós, estamos lá, isso. Participem.
Curte, compartilha, dá um like lá na nossa página, professora Joyce.
Olá, amigos, alunos, professores, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa de 2020. Hoje, realmente, nós vamos falar de um assunto bem polêmico, que o professor Benício vai trazer muitas informações bem importantes para a gente. Então, sejam todos bem-vindos.
E nós estamos aqui, então, com o nosso querido professor Benício. Professor Benício, biomédico, está no segundo doutorado aí.
Uau!
N pesquisas em andamento, e ele vai falar um pouquinho pra gente, então, sobre o coronavírus.
Vamos
né? Então, tudo que a gente precisa saber, tudo que a população, de um modo geral, precisa saber é sobre esse vírus aí que tá chegando. Professor Benício, por favor.
Vai ter carnaval. Ah. Isso é legal, né? Mas assim, teremos carnaval, sim.
Não, por favor.
O meme é engraçado, mas nós teremos carnaval. Por que todo mundo tá com medo do coronavírus? De forma bem simples e rápida,
sim.
Porque é um novo vírus e ninguém possui imunidade contra ele. Daí a razão do grande número de pessoas infectadas num curto espaço de tempo e a preocupação também para poder entender como é que esse vírus funciona, como é que ele realmente infecta e passa de uma pessoa para outra, qual o nível de letalidade dele, quantas pessoas poderão morrer por conta da infecção pelo coronavírus. Tudo isso tinha que ser avaliado. Daí o alarde inicial. Hoje não há mais motivo para tanto alarde assim. É apenas mais um vírus do rol de vírus que infectam os homens. Então, só a título de comparação, existem outros vírus que merecem mais atenção hoje em dia em relação ao que nós já sabemos sobre o coronavírus.
E outras doenças infecto-contagiosas também, né?
Sim.
Porque a população, de modo geral, focou no coronavírus, e é o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, e deixou de lado algumas outras doenças infecto-contagiosas importantes.
Brasileiro adora fazer meme. Eu morri de rir com vários, claro. Teremos carnaval. No carnaval, ao invés de você se preocupar com o coronavírus, por exemplo, se você está indo para o Nordeste, se preocupa com a dengue. E se você está indo para o carnaval, seja responsável, use camisinha.
Sim.
Nós estamos falando de vírus. Então, eu já dei dois exemplos aqui de outros vírus que estão, de fato, no Brasil, não recebem a mesma importância na mídia e são muito mais letais em termos de número de mortes de pessoas acometidas que o atual coronavírus. Hoje em dia, nós já sabemos que o coronavírus é mais um dos coronavírus e não é o mais letal. Porque, por exemplo, no início dos anos 2000, em 2002, um outro coronavírus que também surgiu na China, foi uma passagem também de animal para o homem, logo em seguida homem-homem, como está ocorrendo com o coronavírus. Ele saiu de um gato silvestre lá chamado civeta. E esse gato também é comercializado no mercado de Wuhan, onde ocorreu o ponto zero da disseminação do atual coronavírus. Aquele vírus lá de 2002 é muito mais letal, ele apresentou um índice de número de mortes, digamos assim, para o pessoal entender, muito maior que o do atual coronavírus. Um outro exemplo de coronavírus também, que surgiu lá no Oriente Médio, que deu o MERS, ele tinha como reservatório inicial o camelo. E aí houve a passagem, um jump viral, né? Saiu do animal para o homem e depois a contaminação homem a homem. E ele tinha um índice de letalidade muito superior que do SARS da China e desse atual coronavírus. Então, hoje em dia, nós sabemos que esse atual coronavírus, o 2019-nCoV, ele não é tão grave assim, não há motivo para dizer que não terá carnaval.
E ele também, então, professor, a transmissão dele também veio por um animal, né?
Sim.
Né?
Não foi da sopa de morcego. Esquece a sopa de morcego.
A sopa é um detalhe.
A sopa
é o petisco do negócio.
Deus do céu, não foi a sopa. Houveram alguns estudos agora em janeiro para tentar definir qual que era o animal. Então existia realmente a suspeita de que fosse o morcego ou uma das cobras que são comercializadas lá no mercado de Wuhan. E agora está confirmado que realmente ele é do morcego, mas a forma de passagem do animal para o homem foi pela má manipulação desse animal durante o comércio. E devido à concentração de vírus nas fezes do morcego, tudo indica que houve mesmo uma passagem dessa contaminação pelas fezes do morcego em algum indivíduo lá do mercado, e esse indivíduo passou para outro e começou a alastrar, assim, a disseminar o vírus inicialmente naquela população que frequentava o mercado de Wuhan lá na China, e logo em seguida os grupos familiares e etc, e começou a disseminar o vírus.
Uma questão importante, né, professor Benício, que a gente tem que avaliar é que as pessoas fazem muitos julgamentos e um tanto quanto injustos, né?
Sim.
Na verdade, para a nossa população, se alimentar de animal silvestre, isso soa um tanto quanto estranho, né? Para algumas culturas, isso já não, né? Então, a gente tem que respeitar essas diferenças culturais, mas uma coisa que tem que ficar evidente é que, independente se eles estavam se alimentando de animal silvestre ou não, é essa contaminação cruzada que vem pela falta de higiene. Sim. Então, o problema maior foi a falta de higiene durante a manipulação.
Perfeito.
Depois que fez o abate do animal, foi manipular o animal para comer e acabou contaminando. E isso pode acontecer não só lá, essa falta de higiene. Uhum. Acontece aqui nos nossos mercados, por exemplo, em outros estabelecimentos, que pode acontecer da mesma forma. O indivíduo não tem uma higiene adequada, não lava as mãos de forma adequada, enfim. E aí a contaminação acontece.
Isso não é só também na manipulação do animal, é nosso dia a dia, né, professor?
Isso, professor Joyce,
na
perfeito.
Na hora de se alimentar, na hora de manipular nossos alimentos.
Sai do banheiro, lava a mão, tossiu, espirrou, lava a mão, higieniza a mão.
Uma questão aí de higiene no geral, então.
Isso.
Perfeito. Uhum. Como se prevenir caso seja confirmado um caso de coronavírus aqui no Brasil? Bom, primeiro, as autoridades sanitárias aqui do Brasil se organizaram muito bem e estão apenas aguardando o primeiro caso confirmado para tomar as devidas medidas para isolar e evitar a disseminação no país. Tá. Mesmo assim, como prevenir a disseminação do coronavírus? Da mesma forma que você deve agir com qualquer outro tipo de vírus que possua essa transmissão direta ou por aerossol ou pelas secreções. Então, vai espirrar? Coloca o cotovelo. Como colocar o cotovelo? O pessoal
assim,
da internet, ó.
Vamos lá, aqui, gente, ó.
Tosse no antebraço.
É o movimento do carnaval, então, digamos assim? Aí sim. Vamos contar, porque eu estava no bastidores, eu dei um espirro ali fora e eu pus a mão. E os dois
fez uma névoa em todos nós.
Me corrigiram. E eu falei, não é um hábito, né? A gente não é educado a isso, né? Colocar os braços e todo, né? E o pessoal da saúde tem esse costume já, né?
Tem um negocinho chamado tipo toque.
Eu acho que é interessante.
Outra coisa
mesmo
também que é interessante: se você realmente está com sinais clínicos e já está apresentando aquela fraqueza, está espirrando, tossindo bastante, usa lencinho, mas usa o lenço descartável. Uhum. Usou o lenço, joga fora. Não é, sabe? Tem gente que acha que o lenço é bonito, usa aquele lenço que tinha.
Só de enfeite.
Vou guardar minhas secreções orais.
Está amarelo.
Bordadas, né? Eles são bordados com inicial do nome, né?
Isso, aí eu uso lenço, vou guardar de lembrança aqui.
Anos 20.
Não precisa nem de suave nasal para fazer o diagnóstico. Tá aqui meu lenço.
Só pegar o lenço que já vai conseguir identificar.
Então, assim, uma boa higiene, boas práticas de convívio na era moderna, por favor. Então, higienizar, né? Proteger e até uma forma de respeito com os colegas. Se você está gripado, não vai pro trabalho. Eu posso falar isso?
Olha, sei, vamos ver.
Eu posso falar isso?
Não, mas acho que de repente, dependendo do estágio da gripe, claro, é de se considerar não ir para o trabalho, né?
Você vai contaminar seus colegas.
Isso, o médico avaliar.
Foi disso que eu falei.
Não vá ao trabalho, mas vá ao médico.
Exatamente.
Procure um médico, ele vai avaliar e aí ele vai dar o desfecho final.
Lógico, uma pessoa ficou gripada ali na equipe, não significa que todos estão já incubando o vírus, mas evita a disseminação. Então, se você já está com febre, já está espirrando, não está se sentindo bem, está debilitado, não tenta se forçar. Respeita o amiguinho, não contamina ele, não. Por favor.
Uma questão importante de a gente falar e discutir aqui é que as pessoas não dão valor para o que é de casa. E a gente tem que lembrar que nós moramos num país tropical, onde a gente tem uma diversidade gigantesca já de doenças infecto-contagiosas. E o nosso Ministério da Saúde é extremamente competente para lidar com esse tipo de coisa. Igual o professor Benício disse, né? Nós já temos tudo preparado que quando surgir o primeiro caso, a gente já tem tudo pronto para qual desfecho vai ser dado, o que vai ser feito, quais as contenções vão ser feitas, porque a gente já passou por isso anos atrás, né? Com alguma outra patologia ou com alguma outra doença infecto-contagiosa.
Tem um detalhe importante. Por que que nós estamos tão bem preparados? Falando de novo do coronavírus, só que dessa vez não o último coronavírus, o 2019. Vamos falar do coronavírus do SARS. A China aprendeu como iniciar uma boa contenção e a divulgar rápido, porque existem normas, existem leis que obrigam os países a realizar essa divulgação e esses informes para evitar uma pandemia. Então, a China aprendeu com o SARS como não ser responsável pelo número de mortes em outros países. Então, ela tem uma política muito bem definida e eficiente, porque ela aprendeu lá em 2002 como controlar esse vírus. E o Brasil, por ser um país que tem comércio com a China e por ser um país tropical em que tem uma vinda muito grande de turistas, ele tem que aprender a lidar com a entrada de diferentes micro-organismos. Então, o Brasil aprendeu também. Só que tem um detalhe importante. Saiu agora recentemente, esta semana, se eu não me engano, o informe da Sociedade Brasileira de Microbiologia, que diz que as características desse coronavírus 2019, por ser muito similar aos demais coronavírus, ele provavelmente não irá entrar no Brasil, porque ele tem uma fácil disseminação em climas frios e devido a um aumento desses grupos familiares que representam um dos principais grupos de risco e também dos profissionais de saúde que atendem essas pessoas que estão no hospital contaminadas com o vírus. Esses são os dois principais grupos de risco. Então, como existe essa barreira geográfica somada ao clima, como os dois outros coronavírus não vieram para cá, a probabilidade deste também não vir é alta. Então, hoje, nós temos apenas 9 casos suspeitos aqui no Brasil e estão prestes a ser confirmados ou não. Posso falar rapidinho como é que ocorre a confirmação?
Claro, é importante para a
população. Obrigatoriamente,
saber.
A confirmação ela é feita por biologia molecular, ou seja, tem que estar confirmado que o genoma, o material genético do vírus, está na amostra. Então, como é que é feito isso? Tá. Lá na cidadezinha, no centro do Brasil, apareceu uma pessoa que teve contato com um amigo que era chinês e começou a se sentir resfriada. Então, por que que essa pessoa se torna um caso suspeito? Porque ela está apresentando sinais clínicos, teve contato com uma pessoa que veio da China nos últimos 14 dias, né, que é o período de incubação desse coronavírus, e aí ela entra como um caso suspeito. Como não foi confirmado, os primeiros testes é para confirmar os demais vírus que estão presentes aqui no Brasil. Se estes outros vírus não forem confirmados, aí a amostra desse paciente é encaminhada para o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, para o Instituto Oswaldo Cruz e para um outro laboratório, que eu esqueci o nome agora, no estado do Pará. Esses três laboratórios aqui no Brasil é que fazem a confirmação por biologia molecular de que é o coronavírus.
É importante ressaltar, né, professor Benício, que o diagnóstico por biologia molecular é o que a gente tem de suprassumo dentro do laboratório hoje em dia.
É o padrão ouro.
É o padrão ouro que a gente tem de teste, de diagnóstico, que realmente vai nos dar certeza, né, que aquele material é do coronavírus.
Porque esse tipo de exame ele vai direto no
Material genético.
No material, né? Genético. Eu ia falar DNA, mas esse vírus é de RNA. Então, é direto lá no RNA do vírus. Por isso que ele é bem específico.
Então, o pessoal que tá com gripe aí pode ficar um pouco despreocupado, porque tem que ter contato também com o pessoal que veio. Também assim, ah, tenho gripe, né? Esses dias eu estava meio mal, meu marido já estava. Ah, agora esse coronavírus, porque o pessoal acha assim, né?
Ótimo, professora. Né? Aí a segunda pergunta seria, para que você se tornasse um caso suspeito. Você está com febre, cansaço, sinais clássicos de uma gripe? Sim, ok. Segunda pergunta. Você foi à China? Não. Você teve contato com alguém que retornou da China nos últimos 14 dias? Não. Então, automaticamente, você não é mais um caso suspeito.
Então, temos aí critérios de inclusão e exclusão.
Sim.
Perfeito.
A epidemiologia nos favorece nesse critério.
Isso.
E, professor, a gente está falando, então, que no Brasil temos, né, não temos casos confirmados.
Ainda não.
Certo. Lá na China, como é feito o tratamento a partir do momento que se confirma que a pessoa está com o coronavírus?
Ótimo. Algumas pessoas, isso está confirmado, são assintomáticas.
Uhum.
Dentro de um grupo familiar, algumas pessoas apresentaram a confirmação de que elas possuíam o vírus, mas elas não tinham sinal clínico, elas estavam se sentindo bem, não falavam nada. Outras apresentavam os sinais de uma gripe. E existem os casos severos, em que é uma pneumonia aguda, com uma dificuldade muito grande para respirar. Esse é o caso mais avançado. Então, para que uma pessoa tenha mesmo um caso grave do coronavírus, ela tem que apresentar condições para isso. Por isso que existem os grupos que são mais suscetíveis ao coronavírus a desenvolver a parte mais grave da doença.
Uhum.
Então, idosos e crianças até 5 anos que ainda estão desenvolvendo seu sistema imunológico, elas são mais suscetíveis a apresentar os quadros mais graves da doença. Enquanto que toda essa outra faixa etária, adolescentes e adultos, podem apresentar sinais clássicos de uma gripe ou até não apresentar. Tratamento, assim como se trata uma gripe qualquer. É um tratamento paliativo com a parte de para cuidar das vias aéreas e dos sintomas, febre alta, se for o caso, enfim. É cuidar para que o organismo combata o vírus da melhor forma.
Entendi.
Não tem... Oi, gente. Não tem um remédio específico.
É isso que eu
abra o seu WhatsApp. Nossa, mas e o chá? Toma o chá.
Não é?
Mas se isso te conforta.
É mais uma receita de chá, gente. Uhum. Que beleza.
Mas você acha que vai evoluir, professora? Assim, você está falando que vai, né? Assim, ela tem. O corona está diminuindo, ele não tá, a forma de transmissão, a gente ainda não tem confirmado no país. Mas você acha que ela vai evoluir no sentido de ter uma vacina para o coronavírus?
Eles já estão trabalhando numa vacina, mas a produção de uma vacina hoje, com todas as técnicas modernas que nós temos, exige pelo menos, assim, com a velocidade e os recursos que eles possuem hoje nos Estados Unidos e na Europa, pelo menos 3 meses.
Uhum.
Não...
Fora os testes, né? Vai ter que fazer teste clínico
e
para isso.
E o professor William falou uma coisa fantástica. A vacina que eles estão prometendo para o coronavírus é sem os testes clínicos. É, ocorreu o desenvolvimento, eles vão começar a testar, mas, assim, não é o ideal. Porque precisa dos testes clínicos, pode ocorrer algum tipo de rejeição.
Rejeição, reação, enfim.
E o pior, a vacina pode até não funcionar depois de um certo tempo, porque em se tratando de vírus e com o genoma de RNA, ele tem uma taxa de mutação diferente de outros vírus que tem no seu genoma DNA. Então, daí uma outra preocupação, mas o corona ele não está tão mutável assim.
Uhum.
Pelo menos ele não está se apresentando.
Tá. É, a gente falou muito sobre os cuidados que nós temos que ter, né? E cuidados ao espirrar e tal. E as pessoas que estão na área, de fato, na área da saúde, dentro dos hospitais?
Esse é um grupo de risco.
Os médicos, assim, o que, que o professor diz
o
sobre
o pessoal
isso?
De laboratório que vai receber o suavezinho.
Todo...
Que vai receber o lencinho.
Não, então, a coleta dos casos suspeitos ocorre da seguinte forma para enviar para esses 3 laboratórios no Brasil que estão realizando o teste por biologia molecular. É um suave nasal. É um cotonete estéreo, assim, grande. Ele faz a coleta de toda a secreção nasal e um suave oral. Esses 2 suaves, eles são enviados para o laboratório e lá o pessoal vai fazer a extração do material, purifica, faz a RT-PCR e dá o diagnóstico. Se houver o genoma do vírus, vai ser confirmado. Então, quais os cuidados? Esses, caso seja confirmado um caso aqui no Brasil, com certeza esse paciente ele vai ser devidamente isolado e os profissionais eles vão ter que se paramentar com os EPIs, máximo, né, possível de EPIs para evitar um contato direto, porque se o paciente ele for, ele já está debilitado, ele não vai lembrar de colocar o cotovelo na hora de espirrar. Gente, é sério. Não, eu não fui à China. E aí, o paciente não vai lembrar disso. Então, o profissional da área de saúde, ele tem que estar preparado para não ser contaminado pelo paciente, que foi o que ocorreu lá na China. A confirmação de que o vírus ele era transmissível entre humanos foi devido às passagens dos pacientes para os profissionais da área de saúde. Depois que isso foi confirmado, então assim, ó, a disseminação já saiu daquele contato inicial animais-homem, e agora é homem-homem, e a confirmação foi dentro do hospital.
É muito maior, né?
Sim, sim.
Uma questão importante, a gente falou de EPI, né? Pode ter alguns ouvintes aí nos assistindo, conversando conosco. EPI é equipamento de proteção individual, né? Então, luva, máscara. Jaleco, máscara, em alguns casos touca, óculos, enfim, depende do procedimento que eu...
Perfeito.
Falando de ouvintes aqui, deixa eu fazer primeiro, agradecer ao professor Rodrigo Berté, tá aqui nos assistindo.
Beijo!
Né? Todo mundo aí já conhece o professor Rodrigo Berté, ele é maravilhoso da área de saúde, né? Junto aqui com o Benício. E a gente tem uma pergunta do Polo de Cascavel Centro, da Cecília Pestana.
Nossa,
bem-vinda, Cecília.
Obrigada pela
participação.
Bem-vinda, participação.
E a dúvida da Cecília é o seguinte, professores, né? Professor William, professor Benício também. E no Polo? Ela pergunta se temos que tomar alguma precaução para evitar o coronavírus. Se,
né? Tome uma precaução para qualquer outro tipo de vírus.
Regras básicas de higiene. Lencinho com álcool na mesa, chega, passa na mesa.
Perfeito.
É aquela questão que falamos, é uma higiene no geral.
Exatamente.
Né, para a nossa vida.
Vai usar álcool gel? Use mesmo, perfeito. Mas quando você for usar e passar nas mãos, principalmente o pessoal que gosta de comprar o álcool gel com perfume e tal, não é para perfumar, gente. É para limpar a mão. Então você coloca o álcool gel, sabe? E tem que promover o atrito, porque aquele atrito vai potencializar o álcool gel, sabe? Depois você pode sentir o
aroma.
O aroma. Nossa, creminho depois.
Mas a função dele é limpar. Então, ó, de forma...
Cega.
Né? Bem... vigorosa, eu estava procurando esse termo.
A palavra.
Sim, tipo, forma vigorosa. E aí você faz a devida higiene.
Até a lavagem, né? Tem toda uma...
A técnica correta de higienização das mãos.
E como higienizar isso ainda, as unhas,
né?
Perfeito.
Da mesma forma que fomos instruídos para proteção e prevenção contra o H1N1, aplique a qualquer outro tipo de vírus.
Qualquer vírus, micro-organismo, enfim, né? Bactérias de modo geral. Essas regrinhas básicas. Às vezes o pessoal acha que a gente da saúde é meio louco, né? De chegar passando paninho com álcool em tudo. Mas
eles são meio loucos, gente.
Mas é que é justamente da
mas
prática.
Eles são loucos
da,
do bem.
Da
eu não
rotina
posso ver
diária,
um frasquinho de álcool 70. Que eu já jogo na mão aí. Meio que automático.
É automático, isso mesmo.
Mas antes errar pelo excesso do que
sim,
pela falta,
verdade,
né? A gente
verdade.
Tá, então...
Isso mesmo.
Posso só falar mais uma coisa,
claro,
gente?
Claro, você pode,
não,
por favor. Quiser.
Eu ando muito chateado, quero até mandar um beijo para a professora Ivana Busato, que já conversamos muito sobre isso, ela falou muito bem nas nossas últimas lives da biomedicina. Um abração para o professor Alessandro Castanha também, que nós conversamos muito sobre isso, mas pelo amor de Deus... Usem a internet da melhor forma possível e
perfeito,
não divulguem fake news.
Eu ia falar
para
sobre
tudo,
isso.
Né?
Nós, a gente recebeu via WhatsApp, Instagram, né? Todas as redes sociais aí possíveis e imagináveis, os vídeos de pessoas caindo na China, sendo recolhidas na rua, o que estava com coronavírus.
Então, né? Eu dei uma pesquisada. E dois daqueles vídeos realmente são da China e ocorreram neste período agora da contaminação e disseminação do coronavírus 2019. Ok. Mas não podemos afirmar que aquelas pessoas caíram ou estavam sendo internadas por causa do coronavírus. Por uma medida de prevenção... Todos os profissionais da saúde que estavam realizando todo tipo de atendimento na cidade de Wuhan, nesta época, eles automaticamente vão paramentados. Então não dá para afirmar que esses dois vídeos é um que a pessoa está sendo atendida e vai ser colocada numa ambulância e uma outra de uma pessoa que cai dentro de um hospital. Então assim, ocorreu na China, ocorreu. Foi por conta do coronavírus?
Ninguém
não dá para saber.
Não dá para saber.
Não dá para afirmar. E tem uma outra imagem, que é até uma imagem, entre aspas, assim, forte.
Impactante.
De muitas pessoas caídas no chão.
Sim.
Aquela imagem de um artista plástico que nos anos 2000 tirou aquela foto. Aquilo é foto de arte, arte moderna, nossa, moderna. Mas enfim, tinha um monte de gente
ele já
caída.
Tava prevendo alguma coisa.
É.
Seria um, né?
É. É, então, usaram uma imagem lá dos anos 2000. E tentaram atribuir agora a infecção pelo corona. Não, não. Aquela foto não é real.
Entendi.
Quer dizer, é real, mas não tem nada a ver com o vírus. É,
é
isso.
Sim. É muito sensacionalismo, né?
É, a gente sabe que a internet vem, né? Tem um serviço muito legal. Até eu queria aproveitar, falando de internet, o site do Ministério da Saúde é maravilhoso também.
Sim.
Com as informações. Eles têm atualizado, eles têm ido à
isso
televisão
mesmo.
Também, né?
Sim.
A televisão, né? Tem feito essa cobertura.
Eles aprenderam a usar as mídias sociais a favor da verdadeira informação.
E é isso que, né, fica importante aqui, né? Procure, quando começar a assistir esses vídeos, procure o site do Ministério da Saúde,
isso.
Site do governo. Então, assim, são informações realmente concretas, né, que nós temos sobre o vírus, como que ele tá aqui no Brasil, né? Essa parte mais importante. E também eu acho que é uma questão, assim, a gente sabe, eu tenho amigas que vão viajar agora também à China. Se você vai viajar, também
corte as relações de amizade.
Não,
Obrigado.
Além também com a alimentação que você tem nesses países, né?
Isso.
Porque,
assim, isso é importante.
É uma questão que eu gosto de viajar, culinária local, a gente tem isso, mas assim, cuide com as coisas que você vai comer nos outros países também, né? Tomar esse cuidado de higiene não só aqui, mas higiene quando você vai viajar, aquilo que você... Porque depois você vai retornar, então como é que você vai retornar ao país também? Né? São questões...
Professora, tem um detalhe importante.
Um olhar crítico, né, pra isso.
Se as suas amigas já compraram a passagem, mesmo com a recomendação de não realizar viagens à China, sim. Elas podem ir, mas elas vão para que região? Elas estão indo para Wuhan? Não, né?
Não, estão, não estão.
Entendeu?
É uma breve passagem.
Então, é tomar os devidos cuidados. Sim. Mas houve sim, por conta da mudança da Organização Mundial de Saúde, aumentar o nível de alerta para os demais países, e aí as políticas de cada país mudou para aumentar o sistema de prevenção. Só isso. Não significa que, se você comprou pelos sites, por conta do preço, aquele produto
aquela
que vem
promoção.
Da China, o seu produto não vem com o vírus.
Exato,
ele vai demorar, mas não vem com o vírus.
Isso.
Ele demora para chegar, mas não vem com o vírus.
Tá. Isso aí.
Senão a gente
posso dar mais um aviso pro pessoal?
Claro,
Benício.
Vocês gostam de chá? Podem tomar chá. Nenhum deles é específico para coronavírus. Vacina. Ah, o meu pai tomou vacina contra a gripe. Não funciona. Porque as nossas vacinas são para influenza, não para os coronavírus. Então, mantenha sua cartinha de vacinação em dia e se algum dia começar a aparecer aqui a vacina contra o coronavírus, tome, não custa nada.
E puxar sardinha para os nossos colegas lá da nutrição, né? Uma
Sim.
boa alimentação, alimentação saudável, uma boa hidratação, né? Práticas de atividade física, enfim.
Sim.
Uma
Perfeito.
Qualidade de vida aí, uma vida saudável.
Independente do corona.
Independente do corona ou não, isso é importante.
Uhum. Vai ter carnaval.
É. Já até temos a dancinha do carnaval.
Bom, pessoal, o nosso horário já está se esgotando. A gente vem para cá para falar do diversos da pós. E o tempo passa muito rápido, porque
pois
o programa é assim. Ele é totalmente descontraído.
Dinâmico.
Vocês escutam as nossas risadas. E aí a gente vai interagindo e se divertindo bastante. E o que é mais importante, passando a informação correta para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, para os nossos colegas de um modo geral. Então, o programa Diversos da Pós, ele faz parte da pós-graduação do Grupo Uninter. Esse ano, a pós-graduação está com vários cursos de diferentes áreas em lançamento, inclusive da área da saúde. Então, acompanhe no nosso site, entrem lá, uninter.com, tem vários cursos nossos novos, no forno, alguns vão sair agora no meio do ano, em julho, outros saem agora, né, janeiro, fevereiro e março vão estar sendo lançados. Vários cursos, tanto da área da saúde quanto das outras áreas. Então, nos acompanhe lá, acompanhe a nossa página no Facebook. a nossa página do programa, do Diversos da Pós. E o programa chama isso mesmo. Ele é Diversos porque cada um aqui é de uma área de formação diferente. Né? O professor Benício, biomédico, está aqui dando a entrevista conosco. Eu sou biólogo, professora Joyce, pedagoga. Professora Oriana, da administração. Isso, né, professora Oriana? Isso. E os nossos outros colegas que estão lá nos ouvindo. Professora Luciana, da pedagogia. Professor José, que é o mais chique de todos, da internacionalização.
Ah, ele é internacional.
Né? Internacional. Lorde,
amo!
E a professora Cris, que é da administração também, né? A professora também. Cris está lá.
Comércio exterior também.
Comércio exterior. É. Então, provavelmente, nosso outro programa vem esses outros colegas aqui trabalhar
bem
e falar.
Interdisciplinar.
E interdisciplinar. Conversar desses outros assuntos com
vocês.
E eu
queria fazer um convite. Se vocês tiverem temas também, assunto, pautas,
isso,
mande pra gente na página, que a gente vai ter o maior prazer também de
Como
tratar.
Nosso grupo é multidisciplinar, a gente já tria o assunto ali e viemos pra cá.
Eu posso fazer só uma propaganda?
Claro. Claro.
Gente, divulga aí, por favor, lá, arroba Interbiomedicina no Instagram e também a nossa página de biomedicina lá no Facebook também, o Ninter Biomedicina no Facebook. Tem ótimas entrevistas, mas todas na área biomédica, e tem duas lives específicas também que nós fizemos sobre
do
o coronavírus.
Legal,
sim,
exato.
Isso mesmo.
Legal.
E nós também temos cursos de pós-graduação para os biomédicos que estão chegando
certeza.
Aí. Tá quentinho saindo do forno.
Eu vou ser bem sincero. É. Tá fantástico.
Olha aí, ó. Puxando sardinha.
Lógico, lógico.
Pessoal, então ficamos por aqui. Obrigado a todos, professor Benício. Obrigado.
Gente, eu adoro vir pra cá.
Professora Joyce, professora Ariane.
Bárbara, um beijo pra você.
Obrigada, equipe.
Obrigada a todo mundo. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.